A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, abordaremos a diversidade no mundo do cinema. Para falar a respeito desse assunto, nosso entrevistado é Marcos Curtinaites, doutorando em cinema na ECA USP. Marcos, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu, Ricardo. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço a sua presença aqui. E você está aí fazendo doutorado em cinema, é graduado também em cinema, portanto a gente já supõe que cinema é a sua grande paixão, né?
Sim.
Mesmo porque você também faz parte do núcleo dos direitos e você sempre está envolvido, né, com a produção de eventos envolvendo cinema lá no núcleo dos direitos e também no cinema que tem nas colmeias.
Sim, no cinema aqui das colmeias.
Exatamente. O que significa o cinema quando é feita a interseção com a diversidade?
Olha, eu acho que o cinema, até um clichê a gente falar isso, mas o cinema ele é uma janela para outras culturas, para outros modos de vida, né? Isso desde sempre. Ainda mais hoje em dia, que o acesso à produção de praticamente qualquer lugar do mundo está muito mais fácil. Então, o cinema sempre foi um caminho para você encontrar o outro, né? Seja o outro de outro país, seja o outro de outra região do seu próprio país, seja o outro de outra orientação sexual, de outra realidade profissional, outra realidade social. Então, o cinema sempre foi uma janela para a gente encontrar o outro. E nesse sentido, o cinema é um grande veículo de promoção da diversidade, né? É um grande veículo de conscientização sobre o que é o outro, um grande veículo para derrubar preconceitos. Eu acho que isso desde sempre.
Apesar que ele também pode reafirmar. Se pegar, claro, o cinema no período, principalmente, né, o nazismo, que são as contradições, né, das guerras, né? O nazismo, por exemplo, né, traz muito a questão do documentário, né, a formatação do documentário, né? Mas defendendo aí a ideia nazista, né?
Sim, o cinema ele é sempre um veículo de propaganda também, sempre foi usado, né, como um veículo forte de propaganda. Então, nesse sentido, mas eu, pelo menos do meu ponto de vista, entendo isso, até isso, como um exercício da função democrática, da função de expor a diversidade mesmo no cinema, né? Quer dizer, o fato de ser feito um filme racista, é claro que é uma coisa condenável e tal, mas por outro lado isso também nos mostra um pouco qual é o pensamento desse racista, né? Qual é?
Fica um registro.
Exato. Qual é o discurso de um determinado governo, de um determinado, enfim, ambiente cultural? Eu acho que uma coisa que é sempre bom a gente relembrar, né? O cinema nasceu extremamente racista, né? O primeiro filme de longa-metragem, narrativo, o filme que realmente estabeleceu a linguagem do cinema como a gente conhece, é uma defesa absurda da Ku Klux Klan, quer dizer, O Nascimento de uma Nação, né, do Griffith, é um filme de 1915, inaugura o cinema como a gente conhece hoje, e não tem como negar, é um belíssimo filme, é um filme super bem produzido, super bem dirigido, um épico, um filme cheio de aventura, de drama, de humor. Mas o subtexto dele é completamente politicamente incorreto, a gente pode dizer hoje em dia, né? É um subtexto em que a Ku Klux Klan é mostrada como herói, em que os negros são realmente colocados numa posição de inferioridade. Então, é uma batalha isso, né?
O cinema é um... Porque tem também o Encouraçado Potemkin, né? Que também é do início do século XX, que vai tratar da Revolução Russa, né? Dos trabalhadores... então, assim, o cinema ele tem um ir e vir constante, né, marcado aí pela contradição. Agora, quando você está falando cinema e diversidade, se entende, né, que a diversidade ela envolve a diversidade étnica, a diversidade de orientações sexuais, a diversidade de gênero, tantas outras, né? Como é que você vê o desenvolvimento do cinema na abordagem desses segmentos? No caso, por exemplo, você já disse que a primeira experiência do cinema é para reafirmar, talvez, manter o status quo, né, e justificar, talvez, o racismo. Né?
Sim.
Quando você começa a perceber esse tipo de ruptura em um cinema mais reflexivo?
Olha, eu acho que no cinema, uma boa parte das questões, e agora puxando um pouco mais para a questão da orientação sexual, eu acho que o cinema foi muito censurado, né? Ele foi, as questões tiveram que ser colocadas um pouco de forma subtextual ou subentendida por muitos e muitos anos, né? E acho que principalmente durante uma grande era moralista aí do cinema norte-americano, da sociedade norte-americana em geral, que foi desde o comecinho dos anos 30 até o final dos 60, vamos dizer, pelo menos no cinema, foi um período em que vigorou o tal do Código Reis, né? Que era um código de censura ultra fechado, em que você não podia mostrar praticamente nada, você não podia mostrar uma perna de mulher descoberta, você não podia mostrar um personagem fumando, bebendo.
É que chama?
Código Reis.
Código Reis. E ele acontece em qual momento? Nos Estados Unidos.
Nos Estados,
né?
Unidos, no começo dos anos 30, né? O auge desse período de censura ali na virada dos 30 para o começo dos 40, bem no período da Segunda Guerra ali. Então, sob esse código, os cineastas foram forçados a pegar esses temas mais complexos. Você não podia mostrar a lei sendo derrotada, por exemplo. Você não podia mostrar... Quer dizer, a lista de restrições era tão grande, foi crescendo ao longo desses anos, até chegar nesse auge aí no começo dos anos 40, que os cineastas tiveram que meio que burlar, né? Criar subterfúgios para burlar. Isso tinha um tempo de duração máximo para um beijo, por exemplo. Né? Então os cineastas tinham alguma forma. O Hitchcock era um que driblava isso muito bem. Ele fazia os personagens se beijarem, pararem um pouquinho e voltarem a beijar, porque conta como dois beijos, então ultrapassou o limite, né? E o Hitchcock é um caso interessante já de um cineasta que vai fazer um filme, um grande sucesso de bilheteria, um grande marco da linguagem do cinema, que tinha um subtexto gay, né? Que é o Festim Diabólico, um filme de 1948. Mostra dois alunos que moram juntos, percebe-se pelo filme, né, que eles têm uma relação íntima, mas isso em nenhum momento é trazido ao texto, né? Isso fica sempre subtextual, subentendido, de que a gente está, na verdade, sendo apresentado a, talvez, o primeiro caso realmente célebre de um casal homoafetivo no cinema.
E eles estão envolvidos também num assassinato, né?
Sim, e que esse próprio assassinato já é uma, também, né, uma certa metáfora deles tentando impor a sua condição, né, deles se reafirmando como... Enfim, como senhores do seu destino, senhores das suas escolhas, né? Eles se colocam de uma certa forma como acima da moral, né? Os personagens do filme. Que isso tudo é muito interessante, né? O filme
E é um filme que trabalha também com muita sutileza, né? Porque fica subentendido, né, que eles têm alguma relação. E é uma característica do cinema, num determinado momento, né, em não explicitar a relação homoafetiva.
Sim.
E você acha que isso era uma forma de burlar, por exemplo, as leis mais moralistas? Ou era uma forma de não se criar polêmica?
Acho que as duas coisas. Acho que existia um certo medo de que abordar diretamente esse tipo de temática afastasse o público médio, vamos dizer assim, né? Se a gente olhar para a produção do cinema anterior, aos anos 60, a sensação é justamente de que pouco se ousava chegar a esses temas assim, na lata, vamos dizer, né? Um filme que me vem à cabeça agora, um pouquinho anterior a realmente essa abertura começar, é um filme do William Wyler chamado Infâmia, de 1961, que é estrelado pela Audrey Hepburn e pela Shirley MacLaine, e as duas são professoras de uma escola primária, e uma das alunas denuncia que essas duas professoras teriam um caso, que elas teriam um caso homoafetivo. É muito interessante o filme por trazer essa questão para o primeiro plano, mas ainda assim é tratada de uma forma extremamente pudica, né? Quer dizer, você não, até o final persiste a dúvida se elas realmente tinham ou não um caso, né? Então, eu acho que nesse começo, no final dos anos 50, na verdade, acho que outro filme bem interessante a gente lembrar aqui é o Quanto Mais Quente Melhor, do Billy Wilder. Acho que nesse final dos 50, começo dos 60, é que você começa a perceber a intenção dos cineastas de trazer a questão mais para frente, né? Trazer a questão para o primeiro plano.
Porque esse filme que você se refere do Billy Wilder, ele está meio que no mundo da... O gênero é comédia, não é?
Exato. É uma comédia rasgada. Talvez a melhor comédia do cinema, na minha humilde opinião. Acho que é bem provável que seja. E é um filme sobre dois homens, a princípio, heterossexuais, músicos, que estão fugindo da máfia. E para fugir da máfia, eles se escondem, se disfarçam de mulher e viajam junto com um grupo, uma banda formada só por mulheres, que tem inclusive a Marilyn Monroe na banda, né? Só que eles são obrigados a passar o filme inteiro travestidos, né? Fantasiados de mulher. E é muito interessante porque, de novo, é completamente sutil qualquer insinuação homossexual e tal, mas o final do filme é justamente com um desses personagens ficando com uma mulher e o outro desses personagens sendo seduzido por um rico milionário e tal. E quando ele resolve realmente se revelar, é a última cena do filme, a cena mais clássica do filme, ele resolve se revelar um homem pro milionário que tá levando ele para viver com ele, o milionário reage de uma forma completamente inesperada. Quer dizer, ao invés de ele se revoltar e acabar com tudo, ele dá de ombros e fala tranquilo, ninguém é perfeito. É uma frase que virou lapidar, é uma máxima para tudo no mundo, surgiu nesse filme com o cara falando realmente ninguém é perfeito. Quer dizer, no fundo, a mensagem que ficava é tanto faz, se você é homem ou mulher, me apaixonei por você, tudo bem, a gente vai continuar junto porque ninguém é perfeito.
Esse filme, qual que foi o nome dele?
Em português ele foi lançado como Quanto Mais Quente Melhor, em inglês é Some Like It Hot, e ele é de 59, então ele é bem do um pouquinho antes do Infame, que a gente estava falando agora há pouco, ele é bem dessa virada dos 50 para os 60. Né?
Você nos trouxe aqui uma seleção musical que tem muito a ver com essa questão, né, da diversidade. Qual que é a música que você quer trazer agora para a gente?
Olha, eu tinha levantado várias aqui, porque realmente esse é um ponto onde a gente encontra bastante exemplo de músicas, né, sobre afirmar a sua identidade sexual, tanto na música internacional como na música brasileira, né. Tinha pensado botar um dos grandes clássicos aí, talvez o Rebel Rebel, do David Bowie, que é a própria encarnação da diversidade, né, ou Masculino e Feminino, do Pepeu, mas aí eu resolvi pegar uma música que talvez menos pessoas conheçam, mas que é muito interessante, um samba do Martinho da Vila chamado Cordas e Correntes, que conta justamente a história de um filho tentando assumir a homossexualidade para os pais. Então acho que esse pode ser um bom começo aí para o nosso papo.
Então vamos ouvir aí o Martinho da Vila.
Viu, mamãe? Por que não posso assumir meus caminhos? Viu, papai? Por que não posso reencontrar o meu caminho? Ai, para que as cordas e correntes, se eu já sei aonde tenho meu nariz? Tantos amigos e parentes, eu assim tão feliz. Vocês só pensam em noivado, casamento, que tormento. Vivem sonhando com aliança no meu dedo. Tenho medo, ai, bem lá dentro do ser há uma vontade muito grande de viver. Vocês só pensam em noivado, casamento, que tormento. Vivem sonhando com aliança no meu dedo. Tem medo, ai, lá dentro do meu ser há uma vontade muito grande de viver. Viu, papai? Viu, mamãe?
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje Marcos Curtinaites. Ele é formado em cinema e também doutorando em cinema na ECA USP. A música que acabamos de ouvir, do Martinho da Vila, na verdade é uma narrativa, né, do processo. Sim. de aceitação. Essa música, você sabe de quando ela é?
Se não me engano, é do final dos anos 80 já.
Quer dizer, é uma vanguarda, né?
Sim.
Porque essas questões sendo abordadas hoje, a questão da diversidade sexual abordada hoje, naquela época não era abordada de maneira tão explícita.
Sim. Fazendo uma pesquisa rápida aí para tentar também achar algumas canções brasileiras que tratassem da diversidade sexual, eu encontrei uma música do Noel Rosa em homenagem a Madame Satã, que chama Mulato Bamba, que é dos anos 30 ainda, né? Mas eu acho que dali até a questão poder ser tratada abertamente assim foram realmente muitos anos. Foi algo que veio da contribuição dos tropicalistas, veio da contribuição dos Secos e Molhados, do Ney, né? E eu acho que, na verdade, nos anos 80 é que a coisa começa realmente a se... Não é à toa, né? Que dessa época vem Masculino e Feminino, do Pepeu, a música do Erasmo Carlos para Roberta Close, né? O Renato Russo dizendo que gosta de meninos e meninas. Então, acho que é ali nos anos 80 mesmo que a MPB sai do armário, vamos dizer assim, né?
Inclusive, você cita aí o Madame Satã, né? Que vira um filme, né?
Sim.
Inclusive, assim, é o gay... na sua expressão mais macho, né? que bota para quebrar, é capoeirista, né? Então, assim, é interessante, o cinema nesse momento, né, ele está abordando isso de uma maneira não tão explícita, né, mas ele está abordando. Quando você pega os anos 80 do cinema nacional, que começa a abordar essa questão, vindo aí também com movimentos dentro da música, né, com o cinema atual, que já pode abordar isso de uma forma mais explícita, qual que é a diferença que você percebe, Marcos?
Eu acho que ali no final dos 80, no começo dos 90, que rolou realmente uma grande revolução nesse assunto, né? Acho que nisso influencia a questão da AIDS, né? Do como ela foi tratada de uma forma preconceituosa a princípio, e do papel que um certo ciclo de filmes sobre a AIDS teve em, né, quebrar um pouco os preconceitos em relação à doença. E acho que a diferença fundamental, assim, é o espaço que esse filme achou e a reafirmação desse mercado como um mercado viável. Como a gente estava falando antes, eu acho que por muito tempo o cinema, a música e tal, tiveram medo de se apresentar direcionados, né, a um público homossexual, LGBT, enfim, como a gente quiser chamar. Esse público não era reconhecido pelo mercado até, no caso da música, até o final dos anos 70, quando a disco, Village People, né, toda dentro do movimento disco já existe o começo dessa afirmação de que a cultura gay é uma cultura viável comercialmente, mas isso só vai se concretizar mesmo, principalmente no cinema, depois dos anos 90. E o cenário que existe hoje eu acho que era impensável, mesmo nos anos 80. Quer dizer, hoje a gente tem zilhares de festivais exclusivamente dedicados a filmes de temática gay. A gente tem
que
prêmios...
Que seria o Mix Brasil.
No caso, né, do Brasil, o Mix Brasil, mas ao redor do mundo, assim, e mesmo no Brasil tem outros, quer dizer, são centenas, realmente milhares, talvez, de festivais dedicados exclusivamente ao cinema gay. Tem prêmios para filmes de temática gay dentro de grandes festivais de cinema, como o Festival de Berlim, por exemplo, tem o TED Awards para filmes com essa temática. Então, hoje já é quase que um subgênero, já é quase que não tem nenhum ano assim que não tenha um filme relevante sobre homossexuais. O Oscar, desde do Filadélfia, lá em 93 para cá, também praticamente todo ano tem entre os indicados algum filme que trata essa questão. Teve bem recentemente que Minhas Mães e Meu Pai, teve Transamérica, teve o próprio Brokeback Mountain, que ganhou o Oscar de direção, era o grande favorito ao Oscar de melhor filme, era um filme que mostrava cowboys gays, quer dizer, tudo isso é completamente impensável.
Agora, o que se percebe também é que quando aparece e é legitimado o termo homoafetividade, se muda também muita coisa na abordagem desse tipo de cinema. O estereótipo, você acha que ele ainda é persistente dentro do cinema? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.